Agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário.
A compra e a venda de bens imóveis, também como as demais transações imobiliárias, sempre exigiram muitas cautelas, pois envolve ali considerável quantia de dinheiro. Porém, muitos sistemas tecnológicos surgiram para dar uma maior celeridade aos negócios, mas há pessoas que ainda desconfiam da segurança dessas transações. As telas dos computadores e celulares estão substituindo os documentos impressos e as assinaturas eletrônicas vêm acabando com o aperto de mão daquele fechamento do contrato. Para falar sobre esse assunto, estamos agora na Rádio Justiça com o advogado especialista em direito imobiliário, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Mineira e da Associação Mineira dos Advogados do Direito Imobiliário, a AMAD. Dr. Giovanni Ferreira Pires, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Muito obrigado. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça.
Doutor Giovanni, muitas pessoas são resistentes às mudanças tecnológicas por desconhecerem os novos sistemas. Quando se trata de uma transação imobiliária, a insegurança sobre o sistema utilizado pode ou não comprometer um negócio?
Pode sim. Na prática, a gente vê com alguma frequência que as pessoas que têm mais resistência, até por desconhecimento dos novos sistemas que estão disponíveis aí, por ter mais resistência a esses novos sistemas, acabam preferindo muitas vezes desfazer ou não realizar o negócio, né? Não prosseguir com a negociação, por não acreditar que a condução do negócio vai ser benéfica. O que isso quer dizer? Eu te falando em um caso prático, viu, Sérgio? Eu estou acompanhando, estou fazendo uma due diligence de uma compra e venda, estou fazendo uma verificação dos documentos de uma compra e venda de imóveis, e a compradora, uma senhora, até de mais idade, ela estava para fechar o negócio, mas o vendedor não iria encontrar com ela, iria fazer uma transação por meio de um representante, uma procuração que seria assinada através de um sistema digital. Ela ficou desconfiada e falou: Giovanni, se por acaso ele não conseguir encontrar comigo para eu ver olho no olho e apertar a mão dele, eu não vou seguir com esse negócio. Então é interessante que tem algumas pessoas que têm essa necessidade de conhecer pessoalmente a parte contrária, né? Até porque não se pode julgar nem condenar, porque conhecer a outra pessoa, apalavrar, né? Confirmar o ato, a intenção e tudo mais, dá mais segurança para muitas pessoas. Porém, é preciso avaliar isso com muita cautela para não perder dinheiro, porque os sistemas que estão disponíveis hoje, eles são feitos para garantir a segurança do negócio. Então, não é porque eu não vou ver a parte contrária que vai necessariamente haver algum risco para o negócio. É preciso pensar muito bem sobre isso e buscar conhecer esses sistemas para que não haja muitas perdas, né? Hoje em dia o mercado ele oscila, então às vezes a gente não pode se dar o luxo de perder um bom negócio. Conhecer os sistemas que estão disponíveis é a melhor ferramenta para evitar isso.
Doutor Giovanni, quais os mecanismos então são disponíveis hoje para as transações imobiliárias que são facilitadoras para essa concretização dos negócios?
Sérgio, na verdade a gente tem vários sistemas hoje, né? Obviamente a gente tem todas aquelas plataformas de reuniões online, mas especificamente para as transações imobiliárias a gente pode citar os certificados digitais, as assinaturas eletrônicas, tem um sistema e-notariado, que é uma plataforma criada para as transações cartorárias, enfim, tem uma série de sistemas, tem em Minas Gerais, por exemplo, nós temos um site chamado crng.com.br. Esse site, ele disponibiliza os serviços dos cartórios de registro de imóveis, por isso que é CRI, cartório de registro de imóveis. Então, ele disponibiliza uma série de serviços dos cartórios para que a gente não precise deslocar até o local. Então, por exemplo, se eu preciso de uma convenção de um condomínio, de um cartório aqui em Belo Horizonte, eu acesso esse site, faço a solicitação, em até 5 dias, geralmente até vem antes, até 5 dias esse documento é disponibilizado, eu mesmo impresso com muito mais facilidade, porque eu imprimo, inclusive, se houver necessidade. Porque hoje em dia os processos também estão sendo virtualizados, estão passando por processo de digitalização. Então, muitas vezes, eu sequer preciso imprimir, não preciso gerar papel, não preciso gerar acúmulo de ocupar espaço no escritório, Por quê? Eu simplesmente baixo esse documento do site e já junto no processo. Então, existe um sistema hoje que, além de otimizar no sentido de acelerar, evitar deslocamento e tudo mais, ele nos economiza espaço físico também. É preciso considerar isso, porque com o passar dos anos, ainda mais quem lida com muitos documentos, acaba percebendo que tem uma pilha de papel que não sabe mais onde colocar. Então, além da segurança, tem essa vantagem de não ter que ocupar espaço no seu local de trabalho ou moradia.
Doutor Giovanni, por que uma pessoa que pretende fechar uma compra e venda de imóvel com outra deve confiar em uma assinatura realizada por meio de um certificado digital de uma pessoa que sequer ela conhece? Temos ali muitas dúvidas sobre certificado digital. Como ter certeza que aquilo é um certificado digital válido?
Isso é importante. E a sua pergunta é interessante, que a pessoa não deve confiar. Ela não tem que confiar de que aquela assinatura, aquele certificado é válido. Ela tem que verificar. É muito importante destacar isso. A segurança de um certificado digital, a segurança de uma assinatura digital, é justamente pela possibilidade de poder conferir a autenticidade desse documento. A certificadora, ela vai atestar que aquela assinatura saiu daquele certificado que está em nome de determinada pessoa. Então, para isso, eu cito um site aqui, olha, até para ficar registrado para os nossos ouvintes, verificador.iti.gov.br, é do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Nesse site, por exemplo, e tem outras formas de verificar, mas essa é uma forma muito simples e acessível, nesse site, basta inserir o documento assinado, que ele vai fazer um relatório sobre toda aquela assinatura digital. Então, é preciso deixar claro que as pessoas não têm que confiar, Sérgio. Eu não posso me dar o luxo de confiar, de pegar um documento assinado digitalmente e, não, está tudo certo. E não me dá o trabalho de conferir. Não, é meu papel conferir, eu não sou obrigado a confiar. Então, esses sistemas, eles são disponibilizados para consulta, para verificação, justamente para evitar golpes e evitar que a pessoa caia no negócio pelo simples fato de não conferir. É preciso sim conferir para corrigir antes que a coisa realmente se torne um problema.
Doutor Giovanni, o e-notariado foi uma ferramenta que ganhou até uma grande importância num período da pandemia, quando houve essa restrição de contato presencial entre as pessoas. De uma maneira geral, só pode explicar para o nosso ouvinte como funciona o e-notariado?
Então, o e-notariado é uma plataforma criada pelo Colégio Notarial do Brasil. E é interessante porque, vamos esclarecer isso para o ouvinte. O cartório, Sérgio, os serviços cartorários, o serviço do cartório, eles, em regra, eles têm como regra a verificação presencial dos atos. Por quê? O tabelião, ele tem fé pública. Então, o que vale para o documento é a assinatura dele, é a palavra dele de que ele atestou, de que ele testemunhou, de que ele verificou aquele ato, presenciou aquilo ali, conferiu e que está correto. É a fé pública da assinatura dele, da palavra dele, que tem valor jurídico. Então, o e-notariado, ele foi criado como uma plataforma para gerar um ambiente do cartório virtual. Então, ele é uma projeção virtual do que acontece no cartório presencialmente. Então, nesse sistema é criado uma assinatura, um certificado digital do notário, né, do cartório. É um certificado digital que é disponível nesse site, e aí ele é feito através dos cartórios credenciados. Mas com esse certificado digital e as reuniões, porque esse é um outro ponto, o tabelião ele vai marcar uma reunião online por um sistema, né? Temos várias plataformas de reuniões online hoje, mas vai marcar essa reunião, vai conferir o documento que está sendo lavrado e vai ler, verificar se a parte com quem ele está conversando está ciente, confirma aquelas informações, vai verificar a manifestação de vontade daquela pessoa com quem ele está conversando, e a partir daí ele vai falar, olha, está tudo correto? Então eu vou mandar o documento para você. Você vai assinar com um certificado digital que você gerou no enotariado.gov.br enotariado.org.br, e vai assinar esse documento. Aí eu vou assinar também e vai ter valor jurídico. Aí eu vou te enviar, ele vai ter um valor jurídico. Então, nada mais é o e-notariado do que esse ambiente cartorário, esse ambiente que deveria ser presencial, projetado para o ambiente virtual. Tem o mesmo valor jurídico e é uma ferramenta bem interessante, porque às vezes as pessoas estão fazendo transações em estados diferentes, até em países diferentes. É importante aqui, e tem várias formas, tem divórcios que podem ser realizados, testamentos, escrituras de compra e venda, enfim. Às vezes uma pessoa está num local e a outra tem outro e não pode se encontrar. O e-notariado é uma ferramenta muito interessante para viabilizar a transação.
Doutor Giovanni, esse sistema, então, ele deve ser simples para ser acessível até para as pessoas leigas. Quais são os requisitos para que os atos notariais eletrônicos sejam, então, concretizados?
Realmente é simples. Ele tem uma quantidade de informação, de orientações muito fácil de verificar. Então, os requisitos são esses, como a possibilidade do tabelião verificar através dessa plataforma online, a concordância das partes, a assinatura pelo meio eletrônico, a assinatura tanto das partes quanto do tabelião. Agora, o Sérgio, é importante destacar um ponto. Às vezes, o que a gente percebe é que o profissional, o advogado ou alguém que esteja orientando as partes na transação imobiliária, às vezes ele mesmo tem resistência em relação àquilo ali por desconhecer. Por quê? Os grandes escritórios, por exemplo, eles até têm muita facilidade por isso, porque existe já um distanciamento entre o escritório e o cliente. Às vezes é uma grande empresa, às vezes é difícil o trato pessoal com a pessoa que assina. Então, esses grandes escritórios estão habituados. Mas nós estamos falando no Brasil. O Brasil tem 5 mil municípios, enfim. Aí nós estamos falando de locais variados, grandes, pequenos, remotos, enfim. É preciso que os advogados, as pessoas que orientem as transações imobiliárias, se abram para isso, porque às vezes não é o habitual para elas e elas rechaçam, elas deixam de lado essa ideia, eliminam a ideia de utilizar uma plataforma ou uma ferramenta tecnológica por desconhecer. Então, a segurança desse negócio talvez perpasse pela vontade das pessoas conhecerem. E aí sim, conhecendo, vendo que se trata de ferramentas que possuem certificadoras, que possuem segurança tanto tecnológica quanto jurídica, aí talvez isso se torne mais habitual para todo mundo e aí elimine essa insegurança, né? O que a gente quer, obviamente, é garantir negócios que sejam seguros para as partes. Então é preciso que haja uma boa vontade de todos os envolvidos para viabilizar que isso aconteça da forma mais rápida possível, e essas tecnologias estão aí para isso.
Doutor Giovanni, caso um dos contratantes ele goste ali de manter um arquivo físico desses documentos e venha a imprimir um contrato que foi assinado digitalmente, esse documento ele tem o mesmo valor do que havia digital ou não?
Não tem o mesmo valor. A questão é que o documento assinado digitalmente, ele tem valor na sua versão digital, na sua versão virtual. Ele, se for impresso, justamente pela impossibilidade de verificar a autenticidade dele pelo sistema, que também são virtuais, também são digitais, ele se torna uma cópia simples. Às vezes, a pessoa, eventualmente, ela quer guardar o documento impresso, mas que fique claro que esse documento impresso não tem o mesmo valor do documento disponibilizado, do documento virtual, documento digital. É o digital que tem valor jurídico, é o digital que tem a segurança jurídica e é o digital que tem também a segurança tecnológica que viabiliza a segurança jurídica. Então, se eu imprimir e achar que eu estou com um documento que vai me assegurar alguma coisa, não. Eu estou com uma cópia simples, uma manifestação impressa daquilo que é virtual, mas aquilo ali não tem o mesmo valor jurídico.
Muito bem, falamos sobre a tecnologia nos negócios imobiliários. Tratamos aqui na Rádio Justiça sobre as ferramentas para as transações imobiliárias com o doutor Giovanni Ferreira Pires, ele que é advogado especialista em direito imobiliário e membro da Comissão de Direito Imobiliário da UAB de Minas Gerais. Doutor Giovanni, muito obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez e até a próxima.
Eu que agradeço, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Estou sempre à disposição de vocês. Um abraço.